Que bom termos aqui no Senado uma figura tão importante para o Brasil e para o mundo como o senador Cristóvão, que é professor e trouxe aqui uma contribuição fantástica de nos passar alguns conceitos e, ao mesmo tempo, colaborar com esse debate que justifica, por si só, pela fala do próprio senador, a realização aqui na Comissão de Meio Ambiente. Passo agora para o nosso ministro, Zé Carlos Carvalho, para darmos sequência e termos aí a conclusão dos nossos trabalhos.
Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar o senador Jorge Viana, senador Cristóvão Buarque, ministro Herba Benjamin, também organizador desse evento, em nome deles, todos os que permanecem aqui conosco até esse momento. Saudar a IUCN, também participante desses riquíssimos debates que estamos tendo aqui. Eu gostaria de começar dizendo, sem receio de equívoco, que nós tivemos uma manhã memorável na Comissão de Meio Ambiente do Senado da República. Pelas palavras que foram aqui transmitidas, mas, sobretudo, pela riqueza do pensamento que, durante toda a manhã, a começar pelas palavras da abertura, pelas palavras da ministra Isabela, do senador Hollenberg, do Luiz Fernando, depois, na belíssima apresentação, aliás, sempre repetida pela sua extraordinária capacidade de formular, do mestre Leonardo Boff, pelos convidados que tivemos aqui, da Holanda, pelo nosso companheiro que teve a oportunidade de falar, e agora, ao final, pelas palavras também muito instigantes do senador Cristóvão Buarque. Eu vou, na verdade, usar esse tempo que me resta para revisitar um pouco aquilo que foi aqui mencionado. Primeiro, para dizer que nós, e eu acho que isso aqui ficou um pouco claro em todos os debates, nós estamos diante de uma crise civilizatória, muito mais do que uma crise econômico-financeira ou de outra natureza, embora essa seja a parte visível da crise. E estamos diante de uma crise civilizatória por muitas das questões que foram aqui mencionadas e que tem a ver com o tema central, que foi o tema da ética. Aqui mesmo, no nosso programa, nos é solicitado a falar do papel do Parlamento na elaboração e aplicação dos princípios éticos ambientais. Depois da discussão que nós tivemos aqui, eu ousaria dizer que nós não devemos ter um princípio ético ambiental. Nós precisamos de ter um princípio ético geral em relação à vida. Quando nós falamos de meio ambiente, é da vida que nós estamos falando. Essa é uma questão crucial para entender os problemas do início desse século. E quando nós imaginamos a ética, tal como definida na antiguidade grega, uma ética quase que exclusivamente política, para orientar as relações dos cidadãos entre si, nós temos que incluir, acima dessa questão, a relação do homem com a natureza. Essa é a questão do grande debate ético posto hoje. Não basta regular de maneira adequada, do ponto de vista das relações éticas, as relações das pessoas entre si e das pessoas em sociedade. É fundamental que nós tenhamos uma ética que cuide da relação dos seres humanos e das pessoas com a natureza. Porque, como sabemos, e ficou aqui patenteado de maneira extraordinariamente rica, nós somos parte da natureza. Então, milenarmente, nós fomos construindo conceitos que hoje, no meu entendimento, se revelam absolutamente ultrapassados, particularmente em razão da grande pressão da visão antropocêntrica que foi consolidando ao longo da civilização, que hoje virou um mantra da civilização contemporânea, que é a visão antropocêntrica. A ponto de que, eu acho que também sobre isso nós vamos concordar, nós chegamos a um ponto tal de imaginar, e isso frequenta o imaginário, ou pelo menos frequentava de maneira predominante o imaginário coletivo em todos os países, no planeta inteiro, de que praticamente seria possível ter uma humanidade apartada da natureza. Esse é o ponto fundamental que está em xeque, é esse conceito que está em crise. Não é possível imaginar uma humanidade apartada da natureza. Nós temos um sistema socioeconômico, um sistema econômico que não existe sem os sistemas naturais. Essa é a questão central. E também, por conta dessa visão antropocêntrica, isso ficou muito evidente nas palavras extraordinárias que o Boff nos ensinou aqui hoje, nós tendemos, pela visão utilitarista da economia, pela hegemonia da economia, que nos coloca uma visão muito utilitarista da nossa relação com a natureza, nós passamos a valorizar, a entender, a compreender, a magnificar tudo o que é imanente e passamos a dar muita pouca atenção para aquilo que é transcendente. E não me refiro aqui ao transcendente apenas do ponto de vista espiritual. Eu gostaria de me referir ao transcendente também do ponto de vista intertemporal, como mencionou aqui o senador Cristóvão Buarque ao se referir ao Clube de Roma, aos limites do crescimento. Porque é eis aí a questão central que nós vamos ter que discutir e encaminhar neste século. Se, desde os primórdios até o fim do século passado, nós tivemos um processo de desenvolvimento material tido ilimitado, agora, pelo menos, começa a disseminar a ideia de que nós estamos saindo de um mundo onde a economia e o desenvolvimento pudesse ocorrer com base em recursos abundantes da natureza. Nós hoje, reconhecidamente, estamos vivendo um período cada vez maior de escassez de recursos, num modelo de aumento da população que certamente tornará essa escassez ainda mais exacerbada daqui para frente. Então, essas questões que são as questões cruciais com as quais nós temos que nos debater. E, ao falar do parlamento, é inevitável para mim, pessoalmente, nesse momento, não falar do Código Florestal no Senado da República. Por quê? Porque a votação do Código é um bom exemplo, é um estudo de caso disso que nós estamos mencionando aqui. O Código é, por definição, a lei que protege o patrimônio florestal de uma nação é, por definição, uma lei intertemporal. Ela tem que ser uma lei intergeracional, mas que, por força daquilo que, de certa forma, o senador Cristóvão levantou, ela foi votada, particularmente na Câmara, e aqui eu quero destacar o papel do Senado, quero destacar o papel do senador Jorge Viana, que soube conduzir nessa casa um esforço de harmonização de interesses e de gestão de conflito extraordinário para obter um texto minimamente razoável para o Brasil. Mas, ao ser votado na Câmara, prevaleceu a mais completa irracionalidade imediatista, porque a Câmara não foi capaz de interpretar essa visão intertemporal que se mencionou aqui em relação a um patrimônio vital para o país e para a sociedade, não apenas para agora, mas, sobretudo, para o futuro. E é impressionante notar, essa é uma questão que me preocupa quando nós estamos falando de ética política, de ética no parlamento, como que uma lei tramita 10 anos num parlamento. Eu não estou dizendo 10 meses. Uma lei tramita 10 anos num parlamento e depois o relator final da lei vai se justificar que não teve tempo para fazer uma lei completa. Inclusive pede, ele próprio relator recomenda ao presidente que vete, porque ele não conseguiu. Essas são questões que a sociedade tem que prestar atenção e olhar. Porque nós não podemos continuar imaginando a vida nessa percepção meramente utilitarista, nessa visão de uma relação exclusivamente utilitarista dos seres humanos com a natureza. Essa relação não atende a nenhum tipo de preceito de natureza ética, porque nós temos que incorporar a visão clássica da ética política à relação dos homens com a natureza, dos seres humanos com a natureza. E, com isso, eu quero ressaltar, uma vez mais, a importância do trabalho que nós tivemos aqui, dos pronunciamentos que foram aqui realizados. Eu acho que a sociedade começa a despertar, ainda que de maneira muito tímida, para esse novo olhar, para esse novo pensar a respeito da vida na Terra, sobretudo com o entendimento de que nós somos parte da Terra. Eu acho que, a partir do momento que nós conseguirmos transmitir às pessoas uma coisa elementar, mas essencial, de que nós somos parte da Terra, fugindo a essa visão antropocêntrica de achar que o homem é o dono da Terra, embora, não é, todo um princípio de Estado de democrático, de direito, como o nosso grande Herman Benjamin, nosso ministro, mencionou aqui, nós temos legislações, nós temos direito de propriedade, temos todas essas questões que sedimentam essa visão de que as pessoas são donas e não parte da Terra, nós temos que, cada vez mais, criar essa concepção de que nós somos parte da Terra. Nós não somos donos da Terra. Os seres humanos não são capazes de viver sem os demais seres vivos, que é aquilo que a Carta da Terra e o Boff mencionaram aqui, que nós chamamos de comunidade de vida. Não é possível viver sem os demais seres vivos. O homem não consegue viver, mas tem a petulância e a arrogância de achar que tem. E age e vive e decide como se tivesse. Eis aí o nosso grande desafio nesse século. E isso também aparece associado não apenas à questão do meio ambiente em si, mas às relações humanas, para além da relação dos homens e dos seres humanos com a natureza, que tem a ver com um tema que foi recorrente aqui também hoje, que é a cultura de paz. E aqui nós não nos referimos apenas à paz como o silêncio das armas, mas à paz que realmente seja capaz de trazer bem-estar, a paz que permita as pessoas se alimentarem, ter água potável. Isso também é falar de paz. E como nós entendemos que, ao falar de meio ambiente, é da vida que nós estamos falando, quando nós destruímos a natureza, nós estamos cometendo uma violência, porque nós estamos destruindo o ambiente no qual a vida se manifesta. Então, aí também nós temos uma outra questão fundamental, porque, ao destruir o meio ambiente, nós estamos destruindo o ambiente no qual a vida se manifesta. E, mais uma vez, não podemos dizer que estamos tendo uma relação ética com a natureza. Então, eu acho, e quero insistir nisso, para mim, pessoalmente, foi muito rico estar aqui essa manhã. Quero parabenizar a Comissão de Meio Ambiente do Senado, o senador Hollenberg, o senador Jorge Viana, o senador Cristóvão, que chegou a tempo de formular como sempre faz, de forma muito brilhante, o seu pensamento, e desejar que essas e outras reuniões podem trazer para o Parlamento brasileiro essa nova maneira de ver o mundo, de ver o Brasil, de ver o Brasil no mundo e de entender, quem sabe pelas particularidades e as peculiaridades brasileiras, que nós possamos começar aqui aquilo que o Darcy Ribeiro chamava de uma civilização tropical, uma civilização diferente dessa contemporânea que nós temos hoje, que certamente esgotou todos os seus postulados em relação à maneira como nós vamos ter que viver daqui para frente no planeta. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigado ao ministro Zé Carlos Carvalho pelas palavras e pela sua explanação. Antes de convidar o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg, eu queria, e o ministro Herman Benjamin, para que possa fazer um breve comentário final. Eu só queria dizer que, também, como todos, estou procurando buscar uma maneira de colaborar com essa preparação da Rio Mais 20. Tenho procurado participar de algumas reuniões, ler bastante, procurar também encontrar nesse mundo que vivemos, nas atividades de todos nós, maneira de buscar inspiração para dar contribuição. Um dos aspectos que eu acho importante é que, por enquanto, em 2012, o mundo teima em ficar no século passado. Nós somos uma geração que temos o privilégio de fazer a passagem de um século e, além de um século, de um milênio para o outro. E, quando nós olhamos para o mundo, para as nossas atividades, de fato, nós estamos muito longe de estar no novo século, no novo milênio. Mas eu vejo a Rio Mais 20 como uma possibilidade de darmos passos para nos estabelecermos no novo milênio. E, para que isso aconteça, obviamente, temos que romper com paradigmas e temos que estabelecer o que está se buscando, né, no conceito de desenvolvimento sustentável, mas só aceito um bom caminho do desenvolvimento sustentável se ele for um passo para chegar na sociedade sustentável, como foi colocado aqui hoje. Então, acho que as explanações todas nos levam a isso. Quer dizer, o mundo está não só no século passado, no milênio passado, como, comprovadamente, nós estamos vendo um mundo insustentável e que vive um império não do capitalismo, mas do sistema financeiro, que é um pouco mais grave, né? E isso está provado com a crise que se instalou no sistema financeiro da maior potência capitalista e que agora se reforça na Europa, que é o segundo, no aspecto bloco europeu é o segundo. E essa insustentabilidade ela fica explícita quando nós vemos que fomos levados durante décadas para uma relação de absoluta dependência no consumo e na produção desse sistema. E quando tem uma crise profunda no sistema financeiro, o remédio é menos dinheiro, menos salário, menos consumo, menos produção, para resolver o problema daquilo que eles nos passaram a vida inteira vendendo como com mais dinheiro, com mais consumo, com mais produção, o mundo fica melhor. Então, acho que a gente vive um momento especial. Quem sabe as mudanças vão vir agora mesmo. E é bom que se busque reler conceitos, inovar em conceitos. E o Leonardo Boff, quando eu estava no governo, eu adotei, em uma época ele foi lá com a Márcia, e foi muito bonito tudo, porque eu disse, será que então nós estamos certos? Porque o Leonardo sempre pegou, que era o conceito de cuidar, que é o primeiro que ele abre. Uma mãe não administra um filho, um pai não administra um filho, cuida. Aí é uma coisa que sai, administrar vai para o material, e cuidar vai para o sentimento, vai para a vida imediatamente. Então lá no Acre a gente estabeleceu a ideia de, ó, vamos cuidar, cuidar diferente, tem amor, tem carinho, não tem preço. Tem amor no coração, tem sentimento. Isso é fantástico. E os resultados foram muito bons por esse aspecto. O que nós tivemos de bom foi quando estabelecemos isso. E aí, fazendo esse vínculo do cuidar versus o administrar, o mundo foi escravo desse sistema financeiro, dessa ditadura, desse império, e o mundo foi guiado, a tradução disso tudo chama-se três letrinhas, PIB, Produto Interno Bruto, para mim. É o que guia. Porque é ele que eu leio no jornal todos os dias que a Argentina está melhor que o Brasil agora porque cresceu 8,8% seu PIB. E o Brasil cresceu só 2,7% no ano passado.